Deputados, vamos avançar para a segunda parte da nossa ordem de trabalhos, procurando concluir esta parte com celeridade. Queria apenas dar-vos algumas informações. Não temos ainda uma indicação precisa sobre a data e a hora da próxima reunião. Está a ser ponderada a possibilidade de ser no dia 3 de março às 16 horas, mas isso depois será ainda visto pelo Presidente da Comissão. Tenho aqui, em termos de informações, em primeiro lugar, a indicação de que o Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus e Proteção de Dados vai estar em Portugal no dia 30 e 31 de março. Está pedida uma reunião com o Presidente e com outros membros da Comissão dos Assuntos Europeus. Em princípio, creio que a indicação existente é que será o Presidente, Mesa e coordenadores que terão esta reunião, mas ainda não temos aqui a indicação precisa também não temos ainda a indicação precisa da data e da hora. Eventualmente poderia ser no dia 31 de março, que é uma terça, uma terça-feira. E, portanto, poderia talvez anteceder a reunião ordinária da Comissão, mas não está ainda definido. Em todo o caso, 31 de março, indicativamente, seria a data para ter esta reunião com o Ministro Irlandês, não, digamos, da Comissão integralmente constituída, mas da Mesa e dos coordenadores. Não sei se os senhores deputados estariam de acordo com este formato da reunião. Se estiverem, nós deixaremos aqui indicação de que existe acordo em relação a isso. No dia 3 de março, que seria a hora, peço desculpa, há pouco dei-vos uma indicação, mas não foi completa. No dia 3 de março, às 16 horas, que seria indicativamente a hora da nossa próxima reunião, contudo, existe uma coincidência com as jornadas parlamentares do PSD e, portanto, poderá acontecer que a reunião não seja a 3 de março, mas sim a 4, às 10 horas. Não tenho aqui mais nenhuma informação. Não sei se algum dos senhores deputados deseja. Senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, só para uma clarificação, nós recebemos aqui hoje a planificação dos próximos trabalhos na Comissão e aparece relativamente à visita à Sérvia e ao Montenegro dia de 23 a 25. Mas creio que a semana passada recebemos um e-mail. Eu não sei se o Sr. Presidente, se calhar esta questão até terá que ser colocada ao Sr. Presidente Paulo Mota Pinto, mas recebemos um e-mail na semana passada a dizer que a Sérvia não poderia nestes dias. Portanto, o que eu pergunto é se o Sr. Presidente tem informações mais concretas sobre esta situação.
Senhora deputada, a informação que eu tenho é exatamente a mesma que tem. Não tenho mais nenhuma informação sem ser essa, ou seja, tinha havido uma indicação inicial de que a visita se processaria entre 22 e 24 e depois, umas horas mais tarde, houve essa informação, que eu também vi, de que isso não seria possível por o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento da Sérvia nesses dias estar indisponível, estar em viagem também, pelo que se dizia. Não tive até agora mais nenhuma outra retificação de datas, portanto, estamos todos na mesma. Sr. Deputado Rui Barreto.
Sr. Presidente, eu queria só fazer aqui um apontamento. Eu não sei se esta informação foi enviada à Comissão pelo deputado José Ribeiro Castro ou pelo Sr. Presidente Paulo Mota Pinto, e que tem a ver com o seguinte. Como é sabido, a Fundação Konrad Adenauer, tal como outras fundações políticas alemãs, desenvolve há algum tempo relações estreitas com Portugal. Há quem chefia os escritórios da Fundação Konrad Adenauer em Tallinn, na Estónia, é um senhor chamado Thomas Schneider. que tem desenvolvido diversos trabalhos, nomeadamente visitas à Federação Russa. Numa das últimas visitas foi proibida a sua entrada na fronteira com esse país, e aquilo que foi enviado aos deputados arbaricais ao Presidente da Comissão é se poderíamos solicitar à Embaixada Russa em Portugal informações relativamente a este facto e que nos pudesse informar das razões que levaram à sua proibição na entrada nesse país.
Muito bem, portanto, se bem entendo, seria uma carta desta Comissão, assinada pelo respectivo Presidente, solicitando informações...
Primeiro, confirmar-se a veracidade das informações.
Sim.
Primeiro, confirmar a veracidade das informações. Segundo, é se verificar porque é que quais foram os factos que digamos, justificam essa decisão. Podia ser uma carta da Comissão a pedir à Embaixada Russa em Portugal.
Muito bem. Pedia aos membros da Comissão que se pronunciassem sobre esta sugestão do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, agora veiculada pelo Sr. Deputado Rui Barreto. Não sei se os senhores deputados têm posição sobre isto, se já refletiram sobre o assunto. Creio que não está distribuída documentação sobre o assunto. Muito bem. A minha posição, embora aqui não possa ver, digamos, comprometer a posição da Comissão, é que sempre que existem questões que estejam em dúvida, um democrata procura esclarecê-las e, portanto, perguntar, como se costuma dizer no dito popular, perguntar não ofende. Por isso, não vejo nenhuma objeção da minha parte, desde que a carta tenha equilíbrio, a fazer essa pergunta. Mas se os senhores deputados desejarem intervir sobre isto, o senhor deputado Carla Cruz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não desconheço a situação, portanto, gostaria de me pronunciar com conhecimento, se os senhores deputados do CDS-PP pudessem enviar a informação. Depois comprometo-me a enviar essa informação aos serviços, portanto, após ter, de facto, essa informação. O mais brevemente possível daremos a nossa opinião, mas gostaria de ter a informação e de ler essa informação para poder dar a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito bem. Senhores deputados, eu acho que este pedido da senhora deputada Carla Cruz, creio que será subscrito por todos, para termos mais informação sobre o assunto e depois para podermos tomar uma posição. Senhor deputado Carlos Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para secundar a preocupação manifestada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e concordar com a sugestão feita agora pelo Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Então, na próxima reunião, iremos, depois da informação ter sido distribuída, iremos falar de novo sobre este assunto. Senhores deputados, vamos então passar ao ponto 2 da nossa agenda, que creio que poderá estar aqui prejudicado, a não ser que o PSD apresente em nome da senhora deputada Lídia Bucão os dois parceiros que estão aqui agendados. Senhor deputado Carlos Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como estas duas propostas têm andado já há algum tempo na ordem de trabalhos, eu sinto a necessidade de justificar a ausência da senhora deputada Lídia Bulcão e, ao mesmo tempo, aproveito para vos dar conhecimento que ontem houve eleições diretas no PSD Açores e ela é deputada eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores e, portanto, com certeza não teve ainda tempo de chegar ao continente. Mas como simultaneamente não nos pediu que assumíssemos a exposição, eu não o quereria fazer e, não havendo aqui data limite, pedi à compreensão do Sr. Presidente e dos colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está anotada essa referência. Está também agendado um parecer da Sra. Deputada Catarina Martins, já um parecer que vem sendo transitado de agenda para agenda há algum tempo. A Sra. Deputada não está já presente, pelo que teremos também, naturalmente, de adiar. O que nos conduz para o ponto 3º da nossa agenda. Temos aqui a nomeação do deputado para relatar um parecer, para elaborar um parecer, sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à aceitação da alteração protocolo de 1998 à Convenção de 79 sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância relativa aos poluentes orgânicos persistentes COM 2014-749. Cabe ao PSD, portanto pediria ao grupo parlamentar do PSD...
Deputado Bruno Coimbra.
Deputado Bruno Coimbra. Finalmente, senhores deputados, ponto 4, apreciação e votação da ata número 195, referente à reunião de 17 de fevereiro. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma observação ou comentário a fazer esta ata. Não, portanto, podemos considerá-la aprovada. Muito obrigado, senhores deputados. Está concluída a nossa reunião de hoje.